eu comecei a dormir, de repente comecei a dormir em momentos inadequados, né? E caía do nada.
Foram 3 anos para descobrir o que realmente a minha filha tinha e a cada dia ela ia se definhando na minha frente. Aquela doença sem engusa no pé do pezinho não valia o custo por ser uma doença rara.
Peste bubônica, câncer, pneumonia. Raiva, rubéola, tuberculose, anemia. Rancor, cisticircose, cachumba, difteria. Encefalite, faringite, gripe, leucemia. E o pulso ainda pulsa.
Doenças comuns marcam o tempo das estrofes de O Pulso da banda Titãs. Agora, imagine se Arnaldo Antunes, quando fosse criar a canção, usasse uma lista de doenças bem menos comuns.
Esclerose múltipla, hemofilia, doença de Addison, fibrose cística, síndrome de Ehlers-Danlos e tantas outras. O pulso ainda pulsa.
Esses nomes são apenas alguns entre cerca de 8 mil doenças já identificadas como raras no mundo. Considera-se doença rara aquela que afeta até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos. Enfermidades que atingem parcelas significativas da sociedade, mas que não são tão populares para estarem em um hit de sucesso. Olá, eu sou Patrícia Serrão, jornalista da EBC, e em 3 episódios a gente faz uma breve jornada sobre a descoberta, os desafios diários e a luta por visibilidade e políticas públicas para pessoas que convivem com doenças raras. Histórias Raras é uma produção da Rádio Agência Nacional, apresentada por mim e por Leiberson Pedrosa. Primeiro episódio, um cochilo apenas.
Alô? Alô? Oi, Ana. É a Patrícia. Ana?
Eu chamo a Ana pelo telefone e nada. Será que ela dormiu?
Ana!
A conversa por telefone é de verdade, mas essas pausas foram inseridas de forma artificial aqui no estúdio no Rio de Janeiro. A gente fez isso de propósito, para simular uma situação bem comum na vida de Ana.
Então, eu estou conversando aqui com você, eu posso daqui a pouco dormir, parar de falar e dormir.
Essa é a Ana Braga, que conversou comigo por mais de 30 minutos sem dormir, sem bocejar, apesar do alerta. A doença que ela tem não a impede de ter uma vida ativa. Ela só precisa tomar alguns cuidados e dar alguns avisos prévios. Mas essa consciência chegou depois de muitos anos convivendo com essa doença.
E eu comecei a dormir, de repente comecei a dormir em momentos inadequados, né? E caía do nada. Na fila do mercado, caía. Estava andando na rua, caía. E aí, isso sempre associado a desmaios. E como era uma coisa, assim, repentina, eu fui procurar um médico e sempre associam anemia, né?
Ana chegou a ficar internada por conta dessa suposta anemia. Mais de uma década de busca e o diagnóstico certo só veio depois de um apagão.
Graças a uma crise que eu tive na frente da psiquiatra, depois de eu estar me tratando 10 anos de depressão.
Ana tem narcolepsia, doença que a faz apagar do nada, no meio da rua, entre amigos, durante uma festa, bem agitada ou até no meio do bem bom, como ela diz. Ser narcoléptica significa também ser julgada por quem não entende a condição.
Quando a gente tem um diagnóstico de alguma doença que desacreditam a gente o tempo todo, é um misto de alívio, né? De alívio, um alívio, uma alegria momentânea. Eu não estou maluca, eu não estou inventando, eu não sou preguiçosa, porque o sono tem isso, essa associação à preguiça, à malandragem, à pessoa que não quer nada com a vida. mas ao mesmo tempo vem, e agora?
Ana é tudo, menos preguiçosa. Aliás, Ana não para nunca. Ela não só domina as particularidades da doença, como também fundou a Associação Brasileira de Narcolepsia e Hipersonia Idiopática para ajudar pessoas que tiveram ou terão diagnósticos parecidos, e também faz parte de uma equipe de mulheres que luta por políticas públicas para raros no Rio de Janeiro. A gente vai contar mais sobre a história de luta de Ana no terceiro e último episódio desta série, sobre a busca por visibilidade e políticas públicas para pessoas com doenças raras. Mas nem sempre foi fácil. Agora a gente ouve de Ana um pouco mais sobre os desafios que surgiram com o diagnóstico. Depois do alívio inicial, a jornada de Ana teria muita coisa pela frente, a começar pelo estranhamento das pessoas mais próximas.
Primeiro a gente tem que aprender que é estranho pra gente, né? Até pra pessoa que tem. Os amigos, entre aspas, já se afastam porque você é uma pessoa que tem problema, não sabe o que é, se torna uma pessoa chata. E problema de sono, então, mais chato ainda.
E o grande baque na vida de Ana veio dentro do ambiente de trabalho. Hábitos como tomar um café, fumar ou trocar ideias no corredor são comuns no ambiente de trabalho. E não tem problema. Mas no caso de Ana, ela gostaria de tratamento parecido para suas pausas. Ou seja, ser respeitada quando precisasse tirar um cochilo, capaz de recarregar corpo e mente.
Desde o dia que leram no meu laudo narcolepsia, nunca mais eu coloquei o pé dentro do meu serviço, o Serviço Público Federal. O tempo que eu era vista como uma funcionária preguiçosa, que dormia, que faltava e tudo mais, eu poderia estar entre as pessoas, eu poderia estar incluída. Eu poderia parar e dormir no meio do serviço, eu só não poderia parar e dormir no meio do meu serviço com o diagnóstico de uma doença rara chamada narcolepsia.
A experiência junto à associação que Ana criou mostra que pequenos ajustes na rotina do trabalho podem fazer a diferença para pessoas diagnosticadas com narcolepsia.
A gente tem muitos casos de sucesso de pessoas que continuaram trabalhando e a gente precisa nada mais, nada menos do que um cochilo de 10 minutos. Entre 10 a 15 minutos, 3 vezes nesse período de trabalho. Né, no horário de trabalho. É o tempo que você tem para tomar um lanche, ir à cantina, né, tomar um lanche, resolver aquele, um probleminha ali, ir ao banco, e nem sempre as empresas entendem isso. Mas um cochilo programado resolve isso quando a pessoa está medicada, o sono controlado. Você dorme e acorda zero bala.
Apenas um cochilo. Era isso que a Ana queria. Mas como pioneira na luta, ela não teve a mesma chance.
Mas então, Ana, você foi aposentada por causa da narcolepsia? O que, que aconteceu?
Sim, eu fui aposentada por conta da narcolepsia. Eu não tive chances. Eu não tive a menor chance no meu serviço. Então, eu já fui para licença e aquela licença sem volta. Não me importou que o médico assistente tivesse dado vários laudos dizendo, olha, ela está sob controle, está medicada e pode voltar a trabalhar.
Obrigada por ouvir o episódio até aqui. A gente faz uma pausa com Ana e aproveita para lembrar que teremos mais 2 episódios. No próximo, a gente fala sobre o cotidiano e o custo de se viver com uma doença rara. E como a gente já citou, no último episódio é a vez de falar sobre a luta por direitos das pessoas com doenças raras. E Ana voltará! Insulina. Basta uma palavra para associar esse termo a diabetes. É uma doença comum, derivada de uma síndrome no metabolismo e absorção desse hormônio. Cortisol. Diferente da insulina, será que bastaria dizer o nome desse hormônio para associar a uma doença rara de insuficiência adrenal chamada doença de Addison? Ufa, provavelmente não. O cortisol é um hormônio famoso por ser considerado um medidor de estresse. O aumento no organismo pode indicar o nível de agitação de uma pessoa. Mas quem tem a doença de Addison tem dificuldade de produzir cortisol. E em caso de um estresse mais forte, as consequências podem ser fatais.
Qualquer tipo de estresse físico no seu corpo, como uma dor de garganta, uma febre, uma infecção, você pode entrar numa crise adrenal. E uma crise adrenal, ela pode ser fatal. Por quê? As pessoas que têm a doença de Addison, eles são conhecidos como os perdedores de sal. Eles perdem muito sódio e potássio. E eles podem vir entrar em coma. E aí vem a óbito.
A voz que você escutou não é de uma médica, de uma cientista da área ou de uma pessoa com a doença de Addison. É a voz de uma mãe. Ou melhor, da Adriana, a mãe da Letícia.
A minha filha é diagnosticada com insuficiência adrenal primária, que também é conhecida como a doença de Addison. Essa doença, a pessoa não fabrica ou fabrica de forma insuficiente o hormônio chamado cortisol. Esse hormônio, ele é essencial à vida. Sem ele, você não pode viver, né? Então, ela não tem uma deficiência aparente e, geralmente, essa doença, a maioria dos casos, é por ser uma condição autoimune, aparece depois dos 30 anos.
Mas a doença não esperou tanto tempo para manifestar os sintomas na filha de Adriana. Logo aos 5 anos de idade, a filha dela vomitava, tinha diarreia e fraquezas diárias.
Então, levando ela na pediatra que a acompanhava, falava que era mãe da minha filha, que era a dor do crescimento. Chegaram até a pensar se era uma crise de apendicite, mas nada. Aí falava que era mãe dela, que ela estava inventando. Eu fui chamada de neurótica.
Procurando todo tipo de médico especialista possível e impossível, a cada exame normal, a suposta mãe da criança ou neurose da mãe não era compatível com o quadro de fragilidade da filha de Adriana. Aos 6 anos de idade, o peso médio para meninas é de 14 quilos. Nessa idade, a filha de Adriana chegou a pesar apenas 10 quilos, o peso de 2 sacos de arroz.
Foram 3 anos para descobrir o que realmente a minha filha tinha, e a cada dia ela ia se definhando na minha frente, ela ia se desaparecendo. Todos os dias, vários episódios de vômito, que tinha que levar ela para o hospital para botar no soro, aí botava no soro, ficava 2-3 dias bem, depois voltava tudo novamente.
A Adriana não se contentava com o diagnóstico de virose e continuou a procurar as causas. Foi quando um pediatra endócrino levantou a suspeita de insuficiência adrenal durante uma conversa no corredor do hospital. Mas ele estava indo embora do país e a Adriana teve que seguir as pistas com outros endocrinologistas. Por ser uma doença que normalmente se manifesta após os 30 anos, os médicos descartavam prontamente a hipótese. Uma médica, inclusive, protagonizou uma das cenas mais sádicas que a Adriana lembra de ter vivido.
Teve uma, assim, que essa marcou, sabe? Assim, marcou fundo, porque ela começou a rir, chamou a secretária. Falou, olha só o que essa mãe tá falando. E começaram a rir, tá? Aquelas gargalhadas, abriu um livro, assim, na minha frente, começou a ler sobre doença de Addison. E realmente, a doença de Addison, geralmente, é a partir dos 30 anos. Mas tem uns casos fora da curva. E minha filha era um caso fora da curva. Era uma criança que tem essa doença.
Mas tem os casos fora da curva. Repito o que disse a Adriana. E um desses casos tem nome. Letícia Santiago. Ela vive com a doença desde os 5 anos de idade. E agora, aos 20, uma jovem estudante conversa comigo pelo telefone.
Letícia, é um prazer falar com você. E eu queria saber, você cresceu tendo uma doença rara, invisível, foi diagnosticada ainda criança. Isso te afetou de alguma forma?
Oi, bom dia. Eu acho que isso não me afetou em nada. Eu creio que não me afetou em nada, porque meus pais sempre me trataram como uma criança normal, tipo, saudável.
Sim, Letícia tem uma vida tranquila, apesar da insuficiência adrenal primária. Ela mal recorda dos sofrimentos que passou quando criança. Na memória afetiva, Letícia guarda apenas a lembrança do carinho dos pais durante as crises que teve.
As únicas passagens que eu me lembro é de quando eu estava deitada no sofá, com meu pai me ajudando a ficar sentado e minha mãe me dando comida na boca, mas passando um desenho infantil, tipo, é uma lembrança boa, não é uma lembrança ruim. Eu não me lembro de praticamente nada de ruim.
das vezes que eu fiquei internada no hospital, me lembro de uma, mas a lembrança que eu tenho é de todo mundo desenhar um zoológico para cada pessoa que for me visitar desenhar um animalzinho. Tipo, são lembranças boas, hein, você sabe.
E agora, em 2023, Letícia estuda medicina e leva uma vida típica de universitária. Muito estudo, várias provas, várias festas e uma pequena diferença. 3 vezes por dia, ela tem que parar para tomar um complemento medicamentoso com cortisol e é isso. Logo, logo, Letícia volta para assumir a própria história. Mas agora é a mãe Adriana que continua a explicar como driblou a falta de informação e a incredulidade médica. Foi entrando em grupo de Facebook que tratava de outros problemas nas glândulas adrenais que a Adriana conseguiu se sentir menos sozinha diante do quadro da filha. Na verdade, ela estava em um grupo de uma doença diferente, a hiperplasia adrenal congênita. E nessa comunidade virtual, ela foi acolhida e, trocando informações, chegou até uma médica especialista de fato.
Então, eu fui aprendendo a doença de Addison com o pessoal da hiperplasia, ou seja, fui aprendendo sobre as duas doenças. E aí eu lembro que essa mãe falou que tinha uma médica em São Paulo, que é a doutora Tânia Bachega, que era pesquisadora da área e tal, e se eu tinha condições de ir nela. E eu falei que mesmo se eu não tivesse condições, eu ia arranjar meios para ir nela. E aí fui para São Paulo, atrás dessa médica, levei todos os exames que eu tinha feito na vida com ela. Ela tentou ver se existia a possibilidade da glândula ser acordada e voltar a fabricar o cortisol. Mas não teve, e aí foi decretado realmente que era a doença de Addison, uma doença que não tem cura, uma doença rara.
Nessa hora, Adriana respira um pouco e descreve como se sentiu ao ter recebido o diagnóstico conclusivo sobre a enfermidade da filha.
A sensação que parecia que eu era toda de vidro e ela tinha jogado uma pedra e tinha me estilhaçado. É assim, parecia que eu conseguia escutar aqueles pedaços de vidro caindo.
Mas a médica acolheu a Adriana.
Ela fez um sinal para o meu marido tirar a minha filha dali da sala e ela me deu um abraço. Aquele abraço foi essencial para que eu me pudesse me recuperar. Esse abraço me salvou. E aí ela falando, vai ficar tudo bem, a gente vai cuidar dela, ela vai estabilizar, você vai ver, você só vai ter que aprender como é que as coisas funcionam, vai ter que conhecer os sinais do corpo dela.
A partir daí, Adriana aprendeu que sem cuidado, até uma simples dor de garganta seria um grande risco para a filha.
A doença de Addison, você fabrica de forma insuficiente o cortisol. Na dor de garganta, quem não tem doença de Addison, ele vai dobrar, triplicar a quantidade de cortisol. É o hormônio conhecido como hormônio do estresse. Então, qualquer tipo de estresse físico no seu corpo, como uma dor de garganta, uma febre, uma infecção, você pode entrar numa crise adrenal. E uma crise adrenal, ela pode ser fatal.
Voltamos para a história da insulina e do cortisol. Para que Letícia chegasse à fase adulta com qualidade de vida, ela precisou e precisa repor constantemente a quantidade de cortisol no organismo, assim como uma pessoa com diabetes em relação à insulina. E o cortisol é, em tese, barato. A fabricação da cápsula custa cerca de 31 centavos. Mesmo assim, as pessoas que têm alguma doença no sistema adrenal têm sofrido com a escassez do remédio no Brasil.
Aqui no Brasil não tem a fabricação da hidrocortisone. O único lugar que está fabricando é o Hospital das Clínicas em São Paulo. Inicialmente era só para os pacientes deles. Depois eles abriram para mais gente, mas eles não têm condições de absorver o Brasil inteiro. E pasmem, essa medicação, ela é muito barata.
E se engana quem acha que Letícia entrou na medicina por causa da doença rara. Mas foi lá que ela se tornou uma voz ativa, principalmente após uma experiência desagradável com os colegas.
Foi um trabalho que passaram para a gente na disciplina de genética e eles disseram sobre uma doença rara e perguntaram se devia ser incluso ou não no teste do pezinho. E aí eu que estava escrevendo o que eles ditavam. E aí chegou numa parte e eles falaram que não valia o custo. Aquela doença sem inclusa no teste do pezinho não valia o custo por ser uma doença rara. E eu tive que escrever aquilo E aquilo ficou na minha mente, tipo, como assim não vale custo? Porque é uma vida, né? São pessoas.
Essa frase a incomodava demais. Como assim não vale o custo? Letícia deixou os cadernos sobre a mesa e correu ao banheiro. Lá se desmanchou em lágrimas.
Tive uma crise de ansiedade vendo aquilo, porque você vê que a sua vida não tá valendo o custo.
No próximo episódio, a gente termina de contar como Letícia lidou com aquele dia e segue a conversa com outras pessoas para saber os custos cotidianos de se conviver com uma doença rara. Se você tem sintomas que são persistentes, sem causa aparente ou sem relação entre eles, considere a possibilidade de ter uma doença rara. Procure uma clínica da família e peça encaminhamento a um especialista. Em caso de qualquer suspeita, nunca se automedique ou tire conclusões precipitadas. Conte com a ajuda de grupos de apoio. O Instituto Vidas Raras disponibiliza o telefone 0800-006-7868 para ajudar com orientações e buscas de grupos. Esse episódio faz parte da série Histórias Raras, podcast que narra a descoberta, o convívio e a luta por visibilidade de pessoas com doenças raras. Acesse todos os episódios e conteúdo complementar em radioagencianacional.ebc.com.br. Histórias Raras é apresentada por mim, Patrícia Serrão, responsável pela concepção de pauta, produção e entrevistas. E é escrita e dirigida por Leiberson Pedrosa, responsável pela ideia do formato e que também participa da narração. A sonoplastia e identidade sonora é de José Maria, o Pardal. A coordenação do projeto e edição por Sumaia Vilela. E temos ainda a colaboração de Simone Magalhães na produção e na operação de áudio, Tony Godoy e Rafael Tomás. Essa série tem finalidade jornalística e usou trechos da música O Pulso, da banda Titãs, para o contexto da série e trilhas de domínio público.